queria perguntar para você um pouquinho mais de um outro livro, que falando agora que a gente falou da Monja Coen, né? Aliás, entrevistei a Monja faz, sei lá, acho que uns 8 meses, 9 meses, e a gente estava perguntando um pouco como a gente se manter tranquilo no momento que a gente está vendo a quantidade de pessoas sofrendo, a quantidade de pessoas morrendo. Vejo muitos amigos meus também que publicam coisas em redes sociais falando que é desesperador ver a situação política do país, mano, né? E como se manter centrado, né, nesse momento, né? Eu imagino que não seja fácil mesmo, mesmo para você, mesmo para Monja Coen, né, nesses momentos se tornar uma pessoa que possa passar mensagens positivas, mensagens que acalmam e nos fazem pensar, né? Inclusive, o Inferno Somos Nós, né, do Ódio à Cultura da Paz, que você e a Monja fizeram, né? Como fazer com que as relações humanas sejam permeadas pelo diálogo e pela tolerância, que é uma coisa que a gente não está vendo, né? De novo, né? A gente está voltando a ser cada vez mais polarizado, né? Não tem um meio termo, né? Ou é 8 ou 80, é direita ou esquerda. Como que você avalia esse momento, Leandro?
No momento de desespero, Leonardo, no momento de dor, eu diria quase o contrário. É mais importante ser tranquilo nesse momento que no momento de paz e de felicidade. Então, se o navio está afundando, a postura histérica não ajuda nada. A postura negativista ou saudosista, antigamente não afundava, também não ajuda. O negacionismo é sempre um erro. Não está acontecendo nada, vai passar, ele é sempre um erro. Então, num navio afundando, eu preciso ser estratégico. O que que eu vou fazer para sobreviver? É a primeira pergunta. Vamos falar de valores. A filosofia fala de axiologia, o estudo dos valores. O principal valor é a vida. Primeira coisa que eu tenho que pensar não é exatamente felicidade ou realização pessoal. É não morrer e não deixar as pessoas que eu amo morrerem. Então, esse é o primeiro valor. Essa é a questão mais importante. Inclusive, se alguém ficar infeliz nesse ano, não é um problema. Tem que sobreviver. Depois resolve no ano seguinte. Então, a grande questão é sobreviver. Esse é o momento em que eu tenho que focar nos valores maiores, nos valores mais importantes. Como eu disse, o meu lugar de fala é um lugar privilegiado, em casa, protegido. Tendo recursos para continuar trabalhando e até viajando menos, ou seja, com chance de mais qualidade de vida. Que só não posso dizer que é uma fase feliz, porque de fato não é possível ser muito feliz no Brasil de hoje. Mas eu queria lembrar que, feitas as considerações, eu nasci em 63, ou seja, no último governo do João Goulart. Eu era um bebê de 1 ano quando houve o golpe de 64. Eu não tenho memórias do governo Castelo Branco. Praticamente nenhuma do governo Costa e Silva, mas eu tenho memórias do governo Médici, até porque Médici passou a mão na minha cabeça quando visitou o Rio Grande do Sul. Então, a partir disso, governo Geisel, Figueiredo, José Sarney, Tancredo Neves, José Sarney, o governo Collor, o governo Itamar, o governo Fernando Henrique, os governos Lula, o governo Dilma, Temer, Bolsonaro, vê se eu pulei alguém, não.
Não.
Esses governos todos eu passei como estudante, como professor, como pesquisador, como palestrante. Se eu centrar a minha felicidade no equilíbrio psíquico do governante, há um problema à vista, não é? Porque nós tivemos governantes melhores e piores. Nunca fomos governados por pessoas perfeitas. Então, claro que a decisão do governo, ao não apostar desde o início em medidas científicas, é uma decisão muito difícil e que vai aumentar o número de mortos. Claro, obviamente não é indiferente isso. Mas eu vou lembrar que você, provavelmente que nos escuta, reclamava bastante do Temer. E antes disso, você achava insuportável a Dilma. Alguns vão achar que o governo Lula foi o pior da história, outros não. Bem, se você for retrocedendo até Tomé de Souza, nosso primeiro governador-geral em 1549, você vai ver que talvez daqui a 2 anos haja um governante que te faça ter saudades do atual, porque essa parece a regra do Brasil. Aquela regra desde o fim do século XVIII que se dizia: depois de mim virá aquele que me fará grande. Então, sim, eu preciso ter consciência política, votar com consciência, fazer as críticas devidas, sempre sem ódio, mas sempre apontando os erros. Eu não devo me calar. Estado Democrático de Direito se baseia nisso, Mas eu recomendaria que, apesar de votar bem, participar e criticar à vontade, que você projetasse a sua vida sem levar em conta o humor do governante diário, mesmo que ele atinja o país, mesmo que ele tenha resultados sobre o país, mesmo que ele até implique morte, às vezes. Então, se é possível, eu acho que quanto menos gente você tornar fiadora da sua felicidade, melhor. E aí eu estou incluindo sua sogra, seu sogro, seu síndico, eu estou incluindo seu pastor, seu padre, seu professor. Quanto menos gente for fiadora da sua felicidade, quanto menos gente você tiver que prestar contas para dizer se é feliz ou não, melhor para você. O que não significa alienação política. Participe, faça o que for possível, mas vamos lembrar que algumas coisas são responsabilidade do governo e outras são de outras índoles. Então, nós estamos em um país em que eu discordo abertamente da postura de enfrentamento da pandemia, e estamos perdendo muita gente, e a Alemanha, que tem o posicionamento oposto, também está perdendo muita gente. Então, é só para a gente não centrar demais, que é a nossa característica política, em pessoas. Eu sou crítico de todos os governos, sou crítico de todos os governos que exercem poder, e eu acho que essa postura é positiva na democracia, mas vamos lembrar que a pandemia tem maior ou menor controle no mundo, mas às vezes ela está descontrolada até em lugares que lutam muito e bem contra a pandemia. Países que fizeram lockdown desde o início também estão sofrendo. Nós não temos um modelo claro, a Suécia, a Nova Zelândia conseguiu mais êxito, teve casos de novo, fechou de novo. É muito complicado. Eu continuo dizendo, faria muita diferença se ao menos o governante oferecesse um caminho seguro, científico e equilibrado. Quando o governante é desequilibrado, é mais difícil para os tripulantes do barco olharem para o capitão e sentirem firmeza. Então, mas é também um convite para que a gente fique um pouco mais autônomo. Essa é a minha postura, não precisa ser a sua. Mas é não entrar em jogos polarizados e ficar berrando o dia inteiro na internet, gastando energia. Critique, faça críticas públicas e vote com toda a consciência. E tire do poder quem você não quer.
Fazendo uma análise um pouquinho, né, um resumo até um pouco do que você falou, a gente deve, na sua avaliação, criar até menos expectativas, né? Quando você falou para a gente não se espelhar no outro, para a gente ter a nossa própria felicidade, isso vale na vida, em relacionamento, quando você depende do outro para ser feliz, quando você não se vê sozinho porque parece que o seu mundo vai acabar, é um pouco disso, né? Criar menos expectativas em relação ao outro, tentar ser um pouco mais autocentrado, né? Fazer com que você mesmo seja suficiente para você, claro, com as relações interpessoais que são essenciais, né? Mas criar menos expectativas em relação a atitudes dos outros que não nos dizem, que a gente não tem como controlar.
Eu sou um animal político, como diz Aristóteles, sou um zoon politikon, eu sou um ser que vive socialmente, eu não sou isolado, mas eu sigo muitos dos grandes filósofos, como Diógenes, que morava em um barril, ou então Epicuro ou Epicteto, que acham que a sua felicidade não pode ser colocada nas mãos alheias. Você é social, você não é indiferente ao grupo, existe sentido na vida em sociedade. Mas assim, se a minha felicidade ao casar depende 100% da pessoa com quem eu casei, ela é dona de um capital acionário muito forte. E eu deixo de ser livre. Se a minha paz e a minha felicidade, esses dias eu contei para um aluno uma velha piada que se conta sobre Aristóteles, desculpe, sobre Sócrates, que não deixou nada escrito, foram os hinos religiosos, e Sócrates tinha uma esposa Xantipa que reclamava muito dele, devia ser chato ser casado com Sócrates, sempre recebendo pessoas, ensinando e ganhando pouco, né? E, bem, ela reclamou dele na frente dos alunos, reclamou, ele levou a voz, e ele não cedeu a raiva dela naquele momento. Aí Xantipa se irritou, pegou água e jogou em cima dele, irritado, e ele disse aos alunos, percebam, primeiro o trovão, depois a chuva. Primeiro vem a reclamação, depois ela jogou água. Eu acho, isso é claro, é uma anedota socrática, eu acho que quando você sai e as pessoas lhe cumprimentam bem e você está feliz, o ônibus parou no ponto, você entrou e sentou, você está feliz, seu chefe elogiou, você está feliz, você é uma pessoa que vive com a sua alma e a sua sensibilidade no mundo externo. Tantos estoicos, quando várias outras escolas dizem que a sua paz, diz Marco Aurélio, tem que estar em você. E que o outro não tem esse poder. Que o outro me cumprimente azedo e eu entenda, coitado, deve ser difícil ser quem ele é. Ou é o dia dele que está assim. Ou ele está em um momento complicado. O seu chefe fez uma crítica e você vai avaliar, seguindo Epicteto, ela é verdadeira ou falsa? Se ela for verdadeira, é uma chance de eu me corrigir. Se ela for falsa, não me diz respeito. Que alguém lhe chamou por um palavrão na rua, você vai pedir, esse palavrão descreve quem eu sou ou não descreve. Se você consegue um pouco disso, porque eu acho que tudo é impossível para o humano, você não dá mais ao outro poder sobre sua felicidade. E não dando ao outro poder sobre a sua felicidade, ela não é mais uma folha jogada ao vento e a sua paz lhe pertence. Então, sim, os governos são difíceis. Municipais, estaduais e os governos federais. Sim, os líderes religiosos se envolvem em escândalos. Sim, quem deveria dar o exemplo moral às vezes está envolvido em um escândalo moral terrível. Sim, até tribunais de contas que deveriam zelar pelas contas são envolvidos em escândalos de contas. Sim, o mundo é um lugar complicado. E se eu quiser, eu tenho motivo nessa tarde para me suicidar. A começar assim, do meu círculo imediato até o grande círculo. Bem, eu não vou me suicidar, então eu vou ter que viver com isso. Sem ser indiferente, sem ser imune, sem ser alienado, como é que eu posso atingir a minha paz interna em um mundo complicado de verdade? Esse é um grande desafio.
Demais, né? Eu tinha muitas outras perguntas para fazer, mas nosso tempo já está terminando já, a gente até ultrapassou o que a gente tinha combinado, porque o papo vai indo, quando o papo é bom, a gente esquece, né? Eu vou te fazer a última pergunta só, que você, né, não agora, nesse momento de pandemia, porque você, né, por conta da pandemia, não tem feito palestras presenciais, né, como você fazia antes, mas quando você viajava até 2019 para vários cantos do Brasil, e várias vezes era aberto para perguntas, né, você sentia que as perguntas, anseios, angústias das pessoas do Nordeste, do Sudeste, Centro-Oeste eram diferentes ou em algum momento elas convergiam para uma mesma coisa? Você sente que o Brasil é um país continental, né? É um país que tem muitas diferenças mesmo, diferente de outros países que são bem menores, né? Você sentia ou já sentiu diferenças nas angústias das pessoas de diversos estados aqui do Brasil?
É muito interessante, né? Porque essas variantes humanas são fascinantes. Você diz com razão, o Brasil é um país continental, tem mais 8 milhões e meio de quilômetros quadrados. Mas vamos pegar um país menor do que os municípios da Grande São Paulo, que é a Bélgica. A Bélgica tem duas línguas e não conversam um com o outro, inclusive. Conversam com o outro. A Espanha, que é bem menor que o nosso estado do Pará ou do Amazonas, certamente, o Amazonas tem mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, a Espanha não tem a metade disso. A Espanha tem línguas inimigas entre si, como o basco do catalão e zonas que querem se tornar separadas. O Brasil não tem estes ódios regionais, mas registra alguns preconceitos regionais, mas esses ódios regionais não são tão fortes quanto em outros lugares, e o Brasil é muito distinto. Não é só na pergunta, é na maneira de encostar nas pessoas. Há lugares que conversam comigo encostando em mim, e há lugares que encostam menos. Há lugares onde a pessoa vem conversar comigo, põe a mão dentro do blazer, e fica me segurando por dentro do blazer. E há lugares mais, assim, distantes e formais. Há lugares onde as perguntas são muito pessoais e há lugares onde as perguntas são mais formais. As pessoas são diferentes, profundamente diferentes. A pergunta raramente diz respeito a mim ou ao conteúdo. A pergunta, e usando aqui um pouco de referência psicanalítica, quando Pedro fala de Paulo, fala mais de Pedro do que de Paulo. Então, nesse caso, a pergunta fala muito da pessoa e da interação dela. E como tal, ela é válida. Varia em gênero, homens e mulheres, em idade, em classe social e em origem regional. Então, isso é uma característica. Na Unicamp, nós temos alunos do Brasil inteiro, também existem variedades. E quando eu vou a bancas pelo Brasil, também há pessoas que dizem, nossa, que estranho, em São Paulo tem banca e não tem bolinho. Depois da banca, não se come um bolinho com o café. Então, são características de fato. Por um lado, nosso país é imenso e muito variado. Por outro, às vezes eu acho que o Brasil é mais unificado do que lugares tão menores como, por exemplo, a Bélgica, ou maiores, geralmente maiores, como o Canadá, por exemplo. O Brasil tem uma notável unidade linguística, mas variantes de gestualidade, de sociabilidade e de forma de ver o mundo, com certeza.
Leandro, queria muito agradecer a sua participação aqui com a gente. Foi um prazer conversar contigo mesmo. Obrigado pelos minutos aí disponibilizados para a gente, que nos faz tão bem, né? Pensar, né? Agregar conhecimento, sempre é bem-vindo. Os ouvintes, tenho certeza que curtiram bastante. Queria convidar todo mundo para adquirir esse box de livros aí, 4x4, reflexões para bem pensar, bem sentir, bem agir e bem viver, que é o que a gente está mais precisando aí da editora Papiros, para prestigiar o Leandro Cardinale no CNN Tonight, para também acessar e curtir aí, se inscrever no canal do YouTube, são mais de 17 milhões de visualizações no seu canal do YouTube, está bombando esse canal, quase um milhão de inscritos, então tem Leandro Cardinale aí em todas as mídias para o pessoal curtir, absorver e refletir, não é, Leandro?
Eu que agradeço e recomendo sempre, o que eu recomendo a qualquer aluno ou amigo, escute a todos, leia todo mundo, não siga a ideia automática de ninguém, forme seu próprio pensamento, seja sempre crítico e mantenha sempre a sua liberdade. E para isso, escute todo mundo que seja possível e viável. Muito obrigado.